Conversa agora com o Rui Voldney Pires, ele que é engenheiro civil, especialista em engenharia de tráfego e que reorganizou, né, o trânsito aqui em Manaus no sistema de mão única que completa, na próxima semana, 6 meses. Rui, bem-vindo à nossa programação.
Tudo bem? Satisfação estar no teu programa aí, falar um pouquinho desse tema polêmico, né, que é o trânsito, interessa a todos, enfim. Mas é importante a gente salientar do porquê do sistema binário do sentido único. O sistema binário, ele foi pensado para justamente reduzir os pontos de conflito nos cruzamentos. Então, onde você tem uma via de duplo sentido, ou seja, uma vai e outra vem, no cruzamento, cada veículo realiza 3 movimentos. Esses movimentos, isso resulta 32 pontos de conflito. Significa o quê? Significa que são 32 pontos de possíveis sinistros de trânsito. Então, qual é a ideia? É reduzir esse número de conflitos. Vamos pensar agora na parte do pedestre. Como que o pedestre vai fazer a travessia, ele vai ter que olhar sempre para os dois lados. Muitas vezes, a criança, um senhor idoso, ele vai olhar para um lado e vai perder a visão do outro lado. E muitas vezes acaba sendo atropelado em função disso. Então, para o pedestre, o sentido duplo também não é seguro. Só que, claro, tem algumas vias principais aí que a gente não consegue mexer nela de transformar em sentido único. Cito, por exemplo, a Bento Gonçalves. Também a José Fuga, tanto na entrada acesso sul quanto acesso norte. Enfim, a gente conseguiu, junto com a Brigada Militar, fazer um levantamento do sinistro do ano de 2023 e 24, comparando 3 meses, de 1º de março a 31 de maio de 2023. Então, lá em 2023, nós tivemos 63 sinistros com danos materiais. Aquelas pequenas, somente colisões, enfim. Tivemos 33 lesões corporais, onde envolve a causa de lesão que as pessoas se envolvem. E o ano passado teve 4 atropelamentos. 3 atropelamentos teve no mês de maio e um no mês de abril. Vejam que nós tivemos uma totalidade de 100 sinistros de trânsito, com uma frota de 34.594 veículos 2023. Então, qual é o agravante aqui? O agravante é o número elevado de acidentes com lesões corporais e o principal, o pior de todos, com atropelamentos. Já em 2024, não estou falando só no sistema binário, estou falando em toda a cidade, tá? Esses dados aqui da Brigada Militar não é por rua, é em toda a área urbana do município. Então, em 2024, nós tivemos 56 acidentes com danos materiais, ou seja, diminuiu 7 acidentes com danos materiais. Lesões corporais de 33 baixou para 30, mas ainda é alto. E atropelamento de 4, nós tivemos apenas um atropelamento. Ou seja, de 100 sinistros de trânsito, nós baixamos para 87. Uma frota de 34.891 veículos, ou seja, praticamente aí deu uma diferença de quase 300 veículos novos por ano no município, né? E mais ou menos 25 veículos por mês, acrescentando na frota de Marau. E mais o trânsito flutuante aí que vem dos municípios. Para vocês terem uma ideia, em 2013, a gente fez um estudo aí, onde a gente pegou todos o ano de sinistro. A frota era 10 mil veículos a menos, 24.834 veículos. E aí nós tivemos com danos materiais 496 sinistros, lesões corporais 96, mas olha o absurdo. Nós tivemos em 2013 20 atropelamentos, com uma frota com 10 mil veículos a menos, que é a realidade de hoje. Então, veja que deu um total anual ali de 614 sinistros de trânsito. Um absurdo. Se a gente for colocar valores, conforme os dados do IPEA, para esses sinistros de trânsito, Marau gastou, em 2013, 3.932.000 com sinistro de trânsito. Isso aqui é um custo médio, mas eu pergunto para vocês, a vida, o ser humano tem preço? Não tem preço, né? Nossa vida não tem preço, é o dom mais precioso que nós possuímos. E ainda, claro, a gente está vendo, fazendo alguns estudos aí, quando tu implanta o sistema binário sentido único, melhora muito a fluidez das vias. As vias parece que ficam sem veículos, né? Tanto na Barão do Rio Branco quanto na Presidente Vargas. Então, obviamente, a gente fez ainda algumas adaptações. Por exemplo, a gente teve que desfazer o binário na rua Irineu Ferlin, a partir da rua do Padre Capuchinos. Por quê? Porque precisava diminuir o congestionamento na rua Bento Gonçalves, que estava dando muito congestionamento. Então, algumas adaptações. Tivemos que proibir a conversão à esquerda em todo o cruzamento da Avenida Júlio Borella com a rua Ângelo Borella, para diminuir o congestionamento da Ângelo Borella. A gente sabe que existem muitas, como não tem fiscalização direta no trânsito, existem muitos condutores que não cumprem as regras de trânsito, não obedecem a sinalização. Aí é um problema de comportamento que foge da engenharia de tráfego.
Com relação a Ângela Borella, eu acho interessante, foi uma das questões que mais veio, né, para a nossa pauta dessa motivação, do porquê que se desfez, né, essa possibilidade de conversão de quem vem da Júlio Borella em direção à rua. Então, como que isso mudou e por que que se justifica também essa alteração nessa via em específico?
Essa alteração foi justamente para diminuir o congestionamento na Ângelo Borella, que estava dando muito congestionamento ali. Assim, a gente teve que também desfazer o binário na rua General Osório. Por quê? Para facilitar, porque a General Osório é uma ligação muito forte com o cemitério e com o posto de saúde. Então, tudo isso a gente analisou e verificou para também todo o acesso dos bairros ali, da Ângelo, para os bairros da Ângelo Borella, se faz pela General Osório. Por isso que a gente voltou, então, nesse trecho aí, o trecho entre a Júlio Borella e a Barão do Rio Branco, a gente teve que permanecer ele sentido duplo, para justamente atender essas demandas aí. E também na rua Reinaldo Mate e a rua José Vidmar, também a gente manteve duplo para justamente facilitar o acesso ao Colégio Gabriel Taborim, a FAB, ali a PAI, e também acesso ao bairro. Então, algumas medidas a gente teve que fazer, adaptações, porque para justamente aliviar e dar uma melhor circulação e fluidez nesses pontos aí que eu elenquei. Mas ainda, como eu estava comentando, a gente precisa, com essa liberação das vias, o que que ocorre? Ocorre um aumento, um excesso de velocidade. Com esse excesso de velocidade, a gente vai ter que usar algum dispositivo de tráfego calm, que a gente chama de tráfego moderado, velocidades baixas, ou usar equipamento de controle de velocidade. Hoje, Marau já comporta em algumas vias, aí a gente fez o estudo, principalmente nas vias principais, aí, que é o acesso pela José Fulga, né, o acesso do município pela José Fulga, também pela Bento Gonçalves, que é uma via bastante carregada, também uma via de ligação, e não tem outra forma. E a gente está fazendo o estudo já para verificar a possibilidade de implantar equipamentos de controle de velocidade, porque o que mais mata no trânsito hoje é o excesso de velocidade.
Com relação também a essa o binário, né, justamente nas avenidas aqui da região central, teve muito questionamento se isso não estaria afogando a Avenida Júlio Borella, né, aumentando o trânsito concentrando ele na avenida. Como que
Por...
é possível fazer para desafogar a Júlio Borella?
É, o que que acontece? O pessoal está acostumado a usar Júlio Borella, né? O nosso primeiro estudo que a gente fez lá em 2013, a gente tinha proposto o binário entre a Júlio Borella e a Barão do Rio Branco. Era esse o binário, porque uma vai e a outra vem. Como a gente decidiu ali por causa do comércio local para deixar duas vias justamente para dar esse atendimento melhor do comércio, então a gente não mexeu na Júlio Borella. O pessoal está acostumado a usar, é mais prático, é mais fácil de usar. Mas no momento que a Júlio Borella é uma via de tráfego lento, por que lento? Porque tem muitas travessias, muitas faixas de pedestres e próprios semáforos. Então, é uma tendência ao pessoal que está com pressa. Ah, eu estou com pressa, eu não vou acessar Júlio Borella. Eu vou acessar Presidente Vargas. Eu vou acessar Barão do Rio Branco. Então, tem essa opção, né? Se eu quero fluidez, se eu quero rapidez, é questão de costume. As melancias vão se ajeitando conforme o andar da carroça, como diz o velho ditado, né? Então, isso é que o pessoal tem que acostumar, é evitar Júlio Borella, porque a Júlio Borella é tráfego calmo. Já todo o projeto dela desenvolvido é para justamente priorizar o pedestre. Então, as pessoas vão ter que se acostumar a usar o binário. Isso aí é questão de costume e com o tempo, com certeza, vai aliviar, com certeza.
Ainda com relação a essa questão das avenidas da zona central da cidade, como que foi pensado esse, para facilitar esse acesso então do binário entre essas duas avenidas transversais, né? A Barão do Rio Branco indo em direção à Vila Maria e a
Certo.
Presidente Vargas indo em direção a Passo Fundo. Como, porque acaba se tendo um certo engarrafamento, né, propriamente no momento de trocar de uma dessas avenidas para outra. Então, como que foi pensado o binário para que esse tipo de situação não acontecesse ou tendesse a reduzir?
É, o binário, volto a dizer, o binário, o sentido único, foi implantado para reduzir os pontos de conflito e dar maior fluidez para as vias. O binário é subsequente, uma vai e a outra vem. Entendeu? Então foi por isso que foi feito dessa forma. Assim como nós fizemos em Tapejara, e hoje é uma realidade em Passo Fundo, é uma realidade nas cidades maiores. Porto Alegre, você lá na Praia de Belas também foi feito. Um sistema binário, sentido único, que mudou toda a estrutura lá do shopping Praia de Belas, em virtude de transformar em sentido único. Mas, claro, obviamente tem algumas adaptações a ser feitas, não é uma receita de bolo. Então, muitas vezes, o que que ocorre? Pode ocorrer em horário de pico algum estrangulamento. Por quê? Porque hoje a frota de veículos aí do município é 35 mil veículos. Né? Então veja bem, fora os carros que vêm de fora, os flutuantes, fora os caminhões ali que acessam a cooperativa. Então hoje nós temos mais de 167 caminhões dia acessando ali a cooperativa, entre carga e descarga, carregado e descarregado. Então isso aí também tem que buscar uma alternativa para esse tráfego pesado, para justamente facilitar aquela ligação ali na Presidente Vargas. Com a Júlio Borella ali. Então, ali era um problema, a gente retirou o semáforo, e tanto é que hoje não tem mais congestionamento. Hoje melhorou praticamente 100% ali, em função, claro, tem às vezes alguma demora de algum bitrem que está subindo ali em direção à saída da cidade, e aí o veículo às vezes tem que esperar um pouco. mas melhorou bastante aquele cruzamento ali. A gente tinha projetado também lá no início uma grande rotatória, e a gente já apresentou também para o município, mas tem coisas que é decisão política do executivo. Então a gente dá orientação, faz os projetos e depois o executivo toma a decisão, né, baseado no nosso estudo, no nosso projeto.
Ali no justamente no cruzamento entre a Júlio Borella e a Honorino Pereira Borges, que é o principal acesso, querendo ou não, à Avenida Presidente Vargas, tem-se bastante essa questão também com o semáforo, né? Ele foi retirado O que motivaria, então, tem quem defenda, né, que no local deveria ser voltado o semáforo e que ele daria mais segurança para os motoristas. Qual
Sim,
que é
mas o semáforo estava dando
funcionalidade?
congestionamento ali, passando a rotatória. Então, quer dizer, ele não estava bem dimensionado. Então, a necessidade dele hoje ali, a gente não viu como necessidade. Tanto é que está nos horários de pico hoje, 6 horas, 6h30, pode passar ali, está bem tranquilo. Dá um pouquinho de fila lá, o pessoal está saindo da rotatória. Foi criada uma faixa a mais ali para quem vai converter à direita, então ali já seguir pelo lado direito. Então isso aí tudo facilitou, tudo diminuiu, não tem mais congestionamento hoje lá.
E com, ainda
Entendeu?
com relação a Júlio Borella, tem-se no cruzamento com a Darwin Marozin também, que por conta dos semáforos tem quem considere que é um tempo muito longo, entre o verde e o vermelho. Então, tem alguma forma de se trabalhar isso, alguma
Claro,
mudança
claro
nesse
que sim.
sentido?
Hoje nós temos como dimensionar esses tempos semafóricos aí, em função do fluxo de veículos. Hoje nós temos, tem no mercado hoje semáforos inteligentes, que ou com câmeras, ou com laços, que ele consegue se fazer a programação, né? Ele faz a própria programação, tempo de vermelho, tempo de verde, em função do número de veículos que circulam ali. Se eu tenho uma via que circula mais veículos, eu justamente o próprio semáforo já se ajusta, o tempo de verde é maior, né, e o tempo de vermelho menor. Mas isso é tudo, são estudos que tem que ser feito, né? Agora, a gente não mexeu no semáforo ali, porque tem toda a questão de programação também para ser feita, né? Mas podemos analisar, com certeza, isso aí, sempre a sugestão é bem-vinda aí para o órgão de trânsito. Vocês podem também reclamar na prefeitura, fazer um protocolo lá, enfim, que a gente vai avaliar, a gente não vai deixar sem resposta, com certeza.
Então, a princípio, não tem nenhuma mudança que vá ocorrer ali nesse ponto da Júlio Borella, da região central, que tende a concentrar mais, né, o fluxo da avenida.
Sim, eu não me passaram nada ainda a esse respeito aí, mas a gente vai estar avaliando ainda, né, porque é muito recente ainda, né, muito recente. Tanto é que lá em Itapejara a gente tirou um semáforo quando implantou o sistema binário, e o semáforo lá tá funcionando ótimo lá, sem o semáforo, até porque é uma ligação ao hospital, né? O semáforo, às vezes, tu perde um pouquinho de tempo ali, principalmente carro de emergência. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Tem que ser analisado. Cada projeto é um projeto, né?
Tem alguma outra alteração que possa ocorrer nessas ruas que entraram, né, no sistema de mão única?
A princípio, agora a gente não vai mexer em nada. Por enquanto, a princípio está tudo nos conforme, está funcionando redondinho. O que falta muitas vezes é a questão de consciência do condutor, né, de não respeitar os sinais de trânsito. Mas se está sinalizado, aí é questão de comportamento. Eu não posso falar sobre o comportamento do condutor, né? Porque, às vezes, por falta de fiscalização, negligencia-se muitas situações hoje, de desrespeito, principalmente à sinalização viária.
Com relação a quem está vindo da região sul, né, da zona sul da cidade, qual que seria a melhor forma de se acessar a Presidente Vargas, por exemplo, para evitar o trânsito
Não
na
tem, não
Giro Barella?
tem, não tem outra forma. É só você converter à direita ali, como a gente criou uma faixa ali para isso. Hoje, se você for lá no horário de pico, lá entre 18 horas, 18h30, você vai observar que os veículos, todos que se posicionam no lado direito em frente à faculdade, todos acessam o lado direito. Uns vão para o bairro, outros acessam a Presidente Vargas, enfim. É questão de costume, o pessoal tem que se acostumar, entender isso.
Tem algum controle de tráfego, observação que esteja sendo feita e como ela funciona, né, atualmente no município para
Não,
possibilidades?
a gente fez monitoramento, a gente está acompanhando, a gente está atento, a Secretaria também de Trânsito está atenta, e, enfim, e algumas coisas, uma vez por mês eu vou no município, o resto eles me passam online, a consultoria nossa funciona dessa forma.
Tem previsão de instalação de semáforos ou algum outro sistema assim em outro
E
ponto da cidade?
essa informação eu não tenho como te passar agora. Teria que ser com o pessoal da Secretaria de Trânsito lá. Mas a princípio não tinha onde estava dando acidente, foi recolocado o semáforo lá em função de desrespeito à preferencial. O pessoal não parava na esquina. Impressionante. Mas o semáforo ajuda a regulamentar muito isso, pelo menos o semáforo o pessoal respeita.
Com relação à sinalização antiga, tem alguns pontos em que, enfim, ainda se tem uma confusão, principalmente sobre a via, né? E
Certo.
tem alguma alternativa que facilite a cobrir a pintura antiga?
Sim. Hoje a gente pode fazer de duas formas esse trabalho, esse serviço. Ou você faz uma raspagem, um lixamento, para não danificar o pavimento, ou você faz pintura em preto. O que que acontece com a pintura em preto? Foi o que o pessoal fez. Pinta de preto, só que com o passar dos pneus ali, acaba desgastando o preto e acaba voltando àquela pintura antiga. Então, são essas duas formas que o pessoal está fazendo. Em virtude de custo, o pessoal tá pintando de preto. Claro que isso aí requer, seguidamente tem que fazer, mas agora com essas chuvas aí, a gente não consegue fazer pinturas, né? Mas isso cabe à secretaria lá fazer esse serviço de manutenção.
Com relação ali à rótula do leão, né? Como teve muitas alterações desde o início ali da implantação, tem uma série de dúvidas, né, a respeito de como ela tem funcionado ultimamente. Então, acho que seria
Mas
interessante
ali
dar
não é
um.
rótula. Ali não tem rótula. Existe um projeto que eu fiz de uma grande rotatória ali que não foi implantado. Ali não existe rotatória. Se você observar ali, é um cruzamento que não é rotatória. Tem alguma coisa redonda ali, mas que não é rotatória. Porque não existe par em rotatória. Entendeu? Então, ali não é uma rotatória. Se alguém falar que é rotatória, não conhece trânsito. Porque a sinalização de rotatória, a R33, é onde mostra a placa que mostra o círculo. E aí tem que ter uma R1, que é uma sinalização de advertência também. Não existe par em rotatória. Então ali não é uma rotatória. Não é uma rotatória. E a semana passada eu estive aí. Eu solicitei, juntamente com o Valcir, que é o encarregado da secretaria lá, que coordena a parte de pintura, alguns retoques, algumas sinalização horizontal, algumas melhorias, algumas colocações de tachões naquele ponto ali, só para não, justamente, não confundir o condutor, para ele não entender que aquilo ali é uma rotatória.
Ela tem funcionado mais justamente então como um retorno mesmo.
É um cruzamento, um retorno ali que você pode fazer ali, né? Quem está se dirigindo para o outro lado do bairro ali. ou que vai seguir reto, não tem problema nenhum ali. Só que quem, por exemplo, devido aos caminhões que saem carregados dali, sentido ao trevo da cidade, então ali a gente deixou preferencial aquela via ali, porque o caminhão, para parar carregado ali, é meio complicado, ainda mais que é um pouquinho aclive ali. Então, em função disso também, a gente proibiu ali o pare, né, a parada obrigatória para os veículos que estão chegando ali pela Rio Branco,
Pelo Barão
parando Rio
do
Branco.
Branco, sim. Conversa com Rui Voldinei Pires, engenheiro civil, especialista em segurança do trabalho, engenharia do tráfego. Rui, mais alguma coisa a respeito do funcionamento do binário aqui para gente?
O que podemos pedir para os usuários do trânsito aí de Marau, um pouquinho de paciência, as coisas vão se ajustar e a gente volta a conversar daqui mais na metade do ano, para vocês verem, porque toda modificação ela gera transtorno. Como eu estou acostumado a um caminho, um trajeto, quando muda isso, para mim já fica mais dificultoso, eu começo a achar dificuldade em tudo. Mas vocês podem ter certeza que os números mostram aqui já a diminuição do número de atropelamentos. Isso aqui é muito importante, porque está protegendo realmente a parte mais frágil, que é o pedestre. E a gente está trabalhando em cima disso, para reduzir esses números dos acidentes, principalmente o sinistro de trânsito com maior severidade, que é com lesões corporais, atropelamento e óbito. Graças a Deus não tivemos nenhum óbito aí na área urbana aí. E vejam que em 2013 ocorreram no ano 20 atropelamentos. Nós já estamos no mês 6, nós não temos nem apenas um atropelamento. E não temos nenhum óbito dentro da área urbana. Significa que ainda precisamos trabalhar as outras vias, que hoje o carregamento é muito alto de veículos, que eu já citei para vocês, a Bento Gonçalves e também a José Fuga, que são os acessos, né, tanto norte quanto sul, que ligam o trevo da cidade. O carregamento ali é muito alto de veículos. Então, nós precisamos trabalhar com a redução de velocidade nesses trechos aí. Já estamos realizando o estudo técnico e assim que estiver pronto, a gente vai encaminhar ao executivo para que eles tomem as decisões de implantação. Claro, isso depende de licitação, depende de uma série de fatores para a implantação, mas com certeza reduzir velocidade hoje é o grande ganho de todas as cidades hoje que pensam em segurança viária. O próprio hoje é visão zero, zero acidentes e reduzir o máximo a velocidade dentro da área urbana. Tanto os municípios hoje, nós temos mais de 150 países hoje no mundo reduzindo velocidade dentro da área urbana. 40 por hora diminuindo para 30 alguns pontos onde eu preciso reduzir velocidade, onde eu tenho um polo gerador de tráfego, frente a uma escola, frente ao hospital, enfim. Então precisa se reduzir velocidade nesses trechos aí, nesses pontos aí.
Conversa com Rui Voldinei Pires a respeito 6 meses da implantação, né, do sistema binário ou sistema de mão única, um pouquinho do que se transformou no trânsito da cidade de Marau. João Pedro Tartari para a programação.